acima de tudo.
Eu estou aqui para ajudar.
E eu estou aqui para ganhar.
Isto só vale a pena se for especial.
Gente ignorante é que não.
Cuidado, isso vai correr mal.
Opa, desfruta a vida.
Camada, deixa esse troteio.
Ai, eu não gosto nada de conflitos.
Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces.
Antes de mais, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso último episódiozinho Não Disfarces.
Ai, filha, que enjoativa que você é. Ai, eu só espero que este episódio seja todo editado, porque senão vai ser a desgraça da reação do público. Epá, deixa-te de merdas e vamos mas é avançar. Mas é, vocês também tinham que vir hoje, era? Não aguentaram? Tinham que vir, viram as outras... Vá. Agora todos aqui para a malinha dos disfarces, que hoje temos pouco tempo, há aqui muita informação... Já cá estou. Olá, pessoas lindas que estão desse lado. Estou aqui novamente, Maria Clementina, e esta é a nossa despedida do podcast Não Disfarces. Ah! Vítor.
Olá.
É caso para dizer o drama, a tragédia, o horror.
Pronto, hoje vão ser feitas muitas revelações, até dos nossos próprios tipos de personalidade. O teu, de alguma forma, já ficou revelado. Na última sessão, no último episódio.
E o teu também.
E o meu também andou por aí. E dá para perceber que só podias ser um 4, eventualmente.
E hoje, entretanto...
Ao nível da personalidade.
Sim, sim. Aliás, já vou dizer uma coisa sobre o 4, mas só para aqui também situar os nossos ouvintes barra espectadores... que vamos hoje concentrar-nos no ponto 9 do Enneagrama, entre outras coisas, e como este é o último episódio, vamos ter que fazer aqui uma despedida boa, é o último episódio, e porque já sei que nos vamos entusiasmar, só mais isto, só mais aquilo, vamos deixar desde já alguns avisos práticos, nomeadamente, podem encontrar por escrito todas as informações-chave do que foi falado em cada episódio. Por exemplo, os resumos de cada Enneatipo, inclusive se fosse uma celebridade, se fosse um país, se fosse uma canção, tudo isso nos respectivos descritivos de cada episódio, nas várias plataformas de podcast. Outra coisa, vamos fazer bastante barulho, pelo menos nos primeiros 3 meses após o lançamento deste podcast, que será a 9 de novembro, nas redes sociais, por isso sigam-nos no @ Não Disfarces no Instagram e @ Não Disfarces Podcast no TikTok. Se gostarem deste podcast, partilhem os clipes com os vossos amigos. Toda a ajuda na divulgação é muito bem-vinda. Se quiserem interagir connosco, fazer perguntas diretas, talvez será mais fácil o Instagram, porque TikTok, admito que não tenho estudos nem arcabouço para lidar com essa...
Eu nem costumo tocar nisso.
Pronto, e portanto já somos um bocado velhos no velhão, não é? Para o TikTok. Por isso Instagram talvez seja mais fácil e aviso já para alguma eventual morosidade nas respostas, mas iremos responder com muito carinho e vamos ver do que é que vem daí, como novos pontos de partida. Outra coisa que fique registado, que este podcast... foi gravado entre os dias 14 de setembro e 30 de outubro de 2023. Fica registado para a posteridade.
Acho bem.
Não sabemos quem é que vai estar a ouvir isto daqui a... Não sei, sabemos lá nós, daqui a uns anos.
Imagina quando os extraterrestres finalmente se revelarem aqui sobre a superfície da Terra. É bom que isto fique datado, porque
e
eles
esta
vão,
sabedoria é intemporal.
Vão assistir a isto, seguramente.
Não é, Vitor? A sabedoria é intemporal, do
Exatamente.
Enneagrama.
Exatamente. Como diziam os antigos, o saber não ocupa lugar, nem tempo, nem espaço.
Ok, muito bem. E eu também tinha aqui, é verdade, uma errata sobre a citação que eu dei do Virgílio Ferreira, o episódio passado. Então, a frase certa é... Porque aquilo depois eu fui ouvir e não me soou muito bem o que eu disse. Então é, vamos lá, preparem-se para a profundidade. Ama o impossível porque é o único que te não pode decepcionar. Assim é que é. A propósito do 4, e aliás nós falámos aqui na origem,
sim.
E depois pensei que talvez o nosso público possa não ter, possa ser um bocadinho mais difícil. Há uns que são mais óbvios. O que é isto de o 4 ter que se aproximar da origem? Tem a ver com confrontar-se Diz-me tu se eu estou errada, então, com a verdade chocante assim, de que afinal de contas ninguém é especial.
Ninguém é especial porque a nossa origem aparentemente é a mesma. E se não quisermos ir para outro tipo de explicações...
Vimos todos da mesma origem.
Somos todos humanos, por exemplo.
Sim.
Então nisso não há ninguém especial. É algo que todos temos. Uhum. Todos fazemos parte dessa história de sermos uma humanidade. Então acaba-se um bocadinho a ideia do especialismo.
Exatamente.
Porque às vezes o 4 sente-se aqui um bocadinho um extraterrestre. Eu falei de extraterrestres, o 4 sente-se completamente deslocado de um mundo que parece que não é o seu mundo. Por isso é que o 4 tem muito esta história com o abandono, a sensação do abandono, de não pertencer, de estar à parte, de ninguém o entender, vem muito desta questão.
Há uma coisa até, e depois para podermos passar já ao nosso 9, que merece todo o destaque hoje, queria só partilhar uma coisa concreta que tem a ver com algo que eu tenho estado a viver no último um ano e meio quase, que é, esta não é a minha voz normal. Pronto, e tu sabes disso, tem sido a minha voz, onde é que ela está?
Cantarei até
tipo
que a voz
pequena
mudou.
Sereia que roubaram-lhe a voz, está numa caixinha, onde é que está essa caixa? Pronto. É um problema que eu tenho, é reversível à partida, nem sequer tem que ser, não preciso de nenhuma operação, até porque a operação é só mesmo em casos extremos. Mas de facto estou com uma disfonia, estou sempre com uma rouquidão crónica, o que tem sido bastante frustrante para os meus projetos, para as coisas que eu mais gosto, e no fundo a voz era o que eu sempre tive, como âncora, vá, a boia de salvação, era aquilo que me fazia, para mim própria, sentir-me especial neste mundo, tanto na parte da música como noutras áreas em que usava a voz. E até hesitei bastante, eu acho que falei contigo sobre isso, em lançar este podcast numa fase, no período mais vulnerável a nível da voz. Pensei, como é que eu vou revelar-me com a voz assim? E então talvez isto tudo esteja a acontecer para, de alguma forma, ainda que de uma forma se calhar um bocadinho drástica, mas reaproximar-me da minha origem, largar aquilo que mais me fazia sentir especial. Por isso é um grande exercício de humildade e gostava de fazer esta partilha aqui. E vamos já fazer aqui a ponte com o nosso 9, porque o nosso 9, sim, é uma pessoa mais neutra, mais com mais equanimidade, aquilo que o 4 procura. Talvez, não seja
bom, resta saber se essa equanimidade se é real ou falsa.
Sim.
Se é uma fantasia ou é de facto algo que tem a ver com uma vontade ou uma expressão daquilo que ele é.
Então fala-nos lá sobre esse Enya tipo 9.
Então vamos lá falar sobre o Enya tipo 9. E vamos falar também sobre o número 9 em si, porque o 9 é um número que representa muito daquilo que podemos chamar a espiritualidade. Ele representa o final de ciclos e também o início de ciclos. Então o 9 tem este... todos os números são sagrados, de facto, e todos eles são simbólicos. Ainda assim, o 9 é como se fosse uma espécie de síntese de todos os outros. E é como se fosse, por um lado, a porta de entrada, o portal de entrada aqui neste mundo material, mas também o portal de saída para um mundo mais invisível, para um mundo menos material, para um mundo em que entramos em contacto com dimensões diferentes, com vibrações mais elevadas. Então, falando aqui sobre a nossa personalidade 9, eu costumo dizer, quando faço trabalho de grupo, nunca subestimem um 9, porque o 9 é aquela pessoa que habitualmente tem uma atitude pacífica, tem uma atitude de harmonia, tem um comportamento que não é conflituoso, porque faz parte desta personalidade 9 evitar o conflito. Ainda assim, ele está no centro dos instintivos. E só para recordar, esta tríade instintiva, ela tem uma energia que nós aqui no Enneagrama chamamos raiva. Eles estão ligados ao instinto, à energia da raiva. Muito, muito ligado ao nosso, à fisicalidade, ao corpo físico. Então, é uma raiva que, apesar de não ser visível, está lá. É uma raiva suspensa. Costuma-se dizer que o tipo 9, ele não tem a raiva nem dentro, nem fora. Ele tem a raiva aqui na mão. Está suspensa. Perguntamos a um 9. Olha, como é que tu estás? E ele responde invariavelmente, com um sorriso, está tudo bem. Ou quando tentamos perceber se existe algum problema que esteja a afetar aquele nosso amigo 9, ou familiar, ou par de relacionamento, ele vai ter muita dificuldade em dizer no imediato, no momento, aquilo que está a sentir e qual é que é a sua opinião. Portanto, é como se houvesse ali algo que faz com que aquela pessoa suspenda as emoções, suspenda até as suas próprias opiniões, a sua própria vontade. Então, muitas vezes, o 9 é alguém que está em suspenso. Ele, em termos de essência, ele está aqui para nos mostrar aquilo que pode ser a essência do amor ou da unidade, mas em termos de personalidade, ele tem uma paixão, e vamos recordar que cada tipo de personalidade tem uma paixão, que é uma espécie de viés emocional, é um blind spot, que se nós estivermos a ver com aquele tipo de personalidade, nós não conseguimos reconhecer isso. Então, a paixão do 9 chama-se preguiça. E não significa que os 9 habitualmente sejam mandriões, não é? Que não trabalhem, não é isso. Muitas vezes são trabalhadores incansáveis, mas esta preguiça tem a ver com as suas próprias prioridades. Então são pessoas que priorizam aquilo que é a obrigação, aquilo que é preciso fazer, e deixam para depois aquilo que são as suas próprias prioridades. Então, de certa forma, é uma pessoa que muitas vezes se esconde nos bastidores, não é aquela pessoa que quer ficar visível no palco, tem alguma dificuldade em ter a atenção sobre si. É claro que, mais uma vez, isto tem tudo a ver com níveis de consciência. Um 9, quando está num nível de consciência mais ligado aos instintos, às paixões, às fixações da personalidade, pode ser alguém muito ausente, pode ser alguém que tem dificuldade em entrar em ação, pode ser alguém até, de certa forma, tímido, e aquela pessoa que não sabe muito bem o que é que há de fazer na vida. Agora, se for um 9 em ação, e daí eu dizer, nunca subestimei um 9, é alguém que pode de repente começar a exteriorizar uma energia, até uma certa hiperatividade. Eu, na brincadeira, digo que eu adoro transformar os 9 em hiperativos. Na verdade, eles são hiperativos, mas muitas vezes eles não sabem. Ah, entretanto, não, parecia que tinha aqui à minha frente já um belo exemplo deste tipo 9, mas ainda não é agora. Bom, continuando aqui com o nosso 9, aquilo que é o Dharma deste 9, aquilo que faz com que ele saia desta paixão da preguiça e de uma fixação que se chama alienação aqui no 9. O que é esta história da alienação? Parece que ele muitas vezes não está aqui. Aliás, às vezes estamos a falar com uma pessoa do tipo 9 e ele vai acenando com a cabeça e parece que está muito atento, mas na verdade ele não nos está a escutar, não nos está a ouvir. O 9 tem aspectos que são muito engraçados. Um deles é de gerir muito bem a sua energia e a sua atenção. Ele só dá foco, ele só dá atenção àquilo que verdadeiramente lhe interessa. E ele, de certa forma, faz uma ótima gestão de energia, que é uma coisa que o 8 tem dificuldade. O 8 exterioriza aquela energia toda e não tem consciência que pode ser demais. O 9, e eu penso que temos aqui uma aura à minha frente que me faz pensar exatamente no 9.
Namastê.
Muito bem-vinda. Como é que se chama?
Aura. Aura Sereno. Gratidão por estar aqui contigo, Vítor.
Gratidão a ti também, Aura.
Eu acho que te estou a conhecer de uma vida passada. Será do Egito? Da Atlântida, será?
Ah, já estou a ver que tu és daquelas que têm antenas ou liam os registros akáshicos.
É inevitável, são informações que vêm ter comigo, sabes, eu não faço nada para as receber. Eu desde pequena que capto frequências, que leio auras, que vejo cores. É um dom que devo honrar todos os dias e colocar ao serviço do amor.
Olha, e os teus pais lidavam bem com isso quando tu eras criança ou adolescente?
Dizer que sou a mais nova de três irmãos e, apesar do meu modus vivendi ter sido sempre ligeiramente diferente, sempre fui super aceite por toda a família e eles, no seu íntimo, reconhecem essa minha energia e por isso é muito bom quando estamos todos juntos. Na verdade, fui eu que escolhi encarnar nesta família, Vítor, com estes padrões, com este ADN. Os meus pais são os meus maiores mestres kármicos e por isso tudo é motivo para agradecer.
Olha, e o que é que tu fazes na vida? Fizeste algum curso universitário?
Dizer que estudei Relações Internacionais e à época tinha até a intenção de me candidatar a um estágio na sede da ONU. Só que depois mudar de amigos, de país, deixar assim de repente a minha família parecia-me assim um bocadinho abrupto, então, até porque o país onde tu encarnas foi escolhido pela alma e não é à toa que eu sou portuguesa, por isso comecei a sentir que o meu propósito passava por me manter cá e fiquei e abracei o flow do momento e o que é que depois eu fiz? Ah, fiz um estágio numa ONG super enriquecedor e depois, mais tarde, acabei por trabalhar em arbitragem. Foi uma proposta que veio ter comigo através de um amigo. Aliás, normalmente são os advogados que se candidatam a este tipo de cargos, mas lá está. Ah, ora, tu tens as skills de negociação perfeitas para este trabalho, tu sabes integrar os vários lados de uma questão. Ok, se eu atraí esta oportunidade é porque tenho alguma coisa a aprender com ela e olha, e lá aceitei. Foram anos muito giros, fiz imensas amizades para não variar. Só que depois a agitação, o stress, o ambiente competitivo, sabes? Estavam-me a sugar demasiadas energias e é claro que eu fazia a mim própria reiki em casa para compensar, mas depois comecei a sentir que eu tinha a obrigação de ajudar as pessoas de uma forma mais direta. E pronto, é claro que isto é um processo gradual e a páginas tantas comecei a dar consultas de astrologia e cada vez mais e depois foi quando eu estendi ao tarot que abandonei de vez o mundo corporativo. E dizer que eu hoje também dou aulas de yoga, dizer que se eu tiver que preencher a minha profissão num formulário, preencho com muito orgulho. Energy Healer.
Muito bem, Aura, estou absolutamente fascinado. Mas olha, tu que vês coisas nas cartas, será que me podias ajudar a tentar perceber porque é que uma pessoa que está na minha vida, ela inferniza-me a vida? Por que será? Será que me podes ajudar a ver isso?
Oh, Vítor, se tu atraíste essa pessoa, é porque tens alguma coisa a aprender com ela. Não há pessoas só boas ou só más. Temos que deixar de ver o mundo a partir dessa perspectiva demasiado simplista, binária.
Olha, e então aí como é que se olha para um ditador ou para um criminoso?
É uma alma atormentada, presa numa enorme espiral de sofrimento, de solidão. Ele está a cristalizar de forma inconsciente velhos padrões que lhe foram impostos e plenamente convicto de que está do lado certo.
Olha, e tu já lutaste alguma vez pelo lado certo?
Eu sou pela paz, Vítor. Aliás, eu não suporto conflitos, eu evito ao máximo confusões. Mas, aliás, eu acho que nunca ninguém me viu zangada.
Olha, mas estávamos a falar
mas
de causas.
Mas onde é que nós íamos?
Estávamos a falar de causas.
Ah, pois. Pois, tudo é demasiado complexo. Nada é preto ou branco, sabes? O problema é as pessoas verem apenas o seu lado e polarizarem. Por isso é que há as guerras.
Então, mas na tua opinião, como é que se resolve uma guerra?
Eu já nem sei bem mais qual é a minha opinião, Vítor. Sabes, eu tento não ver muitas notícias, até nem tenho televisão em casa. Porque as notícias são super tóxicas e obrigam a um profundo, intenso trabalho de limpeza, neutralização energética. Em casa prefiro aninhar-me com as minhas ronronzinhas. Tenho 7 gatas, já te disse.
7 gatas?
São super independentes e tranquilas. Não dão muito trabalho. Olha, estou aqui só a lembrar-me que falta... Eu gostava de colocar o meu medalhão, que me esqueci.
Estás à vontade.
Tinha aqui também para pôr. Estávamos a falar do quê?
Das gatas.
Ah, das gatas.
Provavelmente pois. Também tens 7 vidas, como as gatas. Ou 7 medalhões.
Eu acho que mais do que isso, mas sim.
Olha, e cães? Tens ou já tiveste?
Ah, cães não. São só de pensar em ter que passear o cão em dias de chuva, sabes? Isso não era para mim.
E mais, estás só com as tuas gatas ou tens um relacionamento especial com alguém? Vives com alguém?
Não, simplesmente não está a acontecer. Sabes, eu estou tão focada em elevar o estado vibracional das pessoas à minha volta que simplesmente não sobra espaço para isso. Eu estou essencialmente nesta fase a honrar o amor. Desculpa! A honrar o amor incondicional e universal.
Olha, essa...
Ai, perdão. Essa... Eu fico-me pelas minhas gatinhas agora.
Se calhar é por causa das tuas gatas, podes ter uma alergia.
Ai,
mas olha,
perdão.
Tu estás bem.
É isso... que tenho tido imensas alergias ultimamente. E também a janela do meu quarto não fecha bem. Há que tempos, eu estou há que séculos para mandar arranjar aquela janela.
Olha, eu acho que tenho aqui um antihistamínico.
Oh,
se
grata,
tu
Vitor.
Afinal, eu próprio já o tomei.
Eu não vou aceitar, grata, não vou aceitar. Sabes que eu raramente tomo medicamentos. Eu sou mais pelas medicinas ancestrais.
Então não confinas, muito bom, não confias na medicina tradicional?
Sabes que, por exemplo, as doenças graves são meras manifestações daquilo que está energeticamente em falha nos nossos corpos subtis e para recalibrar essas energias... Só mesmo a Mãe Natureza é que sabe. Eu confio na abundância do universo, Vítor. Aliás, é ele o universo que me garante o meu sustento nesta experiência 3D, nesta passagem planetária.
Financeiramente, queres tu dizer? Ele garante o teu sustento financeiro?
Sim, tu estavas à espera que eu tivesse rendimentos suficientes das minhas consultas. Queres saber uma coisa?
De conta.
Eu, quando preciso mesmo de dinheiro, ele acaba misteriosamente por aparecer. Até porque, se tu vibras em generosidade, acabas sempre por atrair a generosidade do universo. É mesmo assim, repara. Eu tenho imensos amigos,
recebo imensas prendas e vou fazendo dinheiro aqui e ali, claro, também. E por isso é assim, vou gerindo um dia de cada vez e está tudo bem.
Mas olha, objetivamente, o dinheiro que tu recebes das consultas dá para te sustentares?
Para pagar a renda da casa não é o suficiente, não. Mas também porque tenho imensos clientes com menos posses, que me devem bastante dinheiro. Se eu quando receber deles, talvez ponha o carro a arranjar, que já está avariado há 2 meses.
Bom, estou a ver que é a janela, é o carro. Isso não está fácil, Laura.
Se tu soubesses, Vitor, a máquina da louça... Perdão. A máquina da louça também está avariada há que tempos. Se eu ao menos tivesse coragem de falar com quem me deve dinheiro... Ai, perdão. Mas pronto, a prioridade agora é mesmo arranjar dinheiro para pagar a renda deste mês. E vai-se gerindo assim. Bom, em alternativa, nem que chegue o dia 31 e peço para falar com o meu pai. Falo com ele e a coisa há de se resolver, nem que seja de uma maneira ou de outra.
Então, mas o que é que te impede de te libertares das dívidas, Aura?
Estou aqui com... É uma sensaçãozinha. Tens aí um copinho de água? Está tudo bem, tudo ótimo. É só... Eu não sei se é uma arritmia ou... Se calhar é só falta de açúcar. Tens aí? Olha, eu se calhar ia andando. Ia já falar com esta pessoa. E é isso mesmo. Eu vou já falar com esta pessoa. Vítor, tu não me perguntes mais nada.
Adeus, Aura. E lá foi a nossa Aura... Lá se estendeu a nossa aura àquilo que é a realidade deste mundo. Bom, então vamos lá, que eu próprio... Até a minha garganta começou a ficar afetada no meio disto tudo. Sinto aqui uma certa comichão na garganta. E depois desta brilhante interpretação da Maria, aqui do nosso 9... Estão a ver?
Medalhão.
Bom lembrar sempre que nós estamos aqui a fazer uma caricatura aqui das nossas personagens, das personagens que nós interpretamos aqui no mundo, e a Maria ajudou-nos bastante a entender quais é que são aqui as questões deste nosso 9 quando está no nível de consciência dos instintos e da personalidade. E é bom falarmos aqui em níveis de consciência, porquê? Porque a nossa personalidade, voltando ao início, já que este é o último episódio, ela não é boa nem má, isto é um veículo, é uma armadura que nós usamos aqui no mundo, porque queremos amor, respeito, aceitação, e a criança, a nossa criança interior, a criança ferida, por alguma razão não sentiu nem esse amor, nem esse respeito, nem essa aceitação num determinado momento. Então estas nossas personalidades, elas servem para nos ajudar a sobreviver aqui no mundo. Só que, de alguma forma, elas dão com uma mão e tiram com a outra. Por exemplo, aqui o 9. O que é que a personalidade 9 dá a todos aqueles que têm este tipo de personalidade? O facto de serem habitualmente consideradas pessoas harmoniosas, como eu falei ainda há pouco, pessoas com quem nós gostamos de estar. Porquê? Porque não arranjam conflitos, não são aquelas pessoas que nos vêm apontar o dedo, que nos vêm criticar. Para o 9, desde que nós não invadamos o mundo deles, está tudo bem para eles. Se nós não formos invasivos, aí o problema é quando invadem o mundo deles. E porque quando nós invadimos o mundo deles, e o que é invadir o mundo deles? É perceber o que é que de facto os está a afetar. Porque o disfarce aqui do 9 é dizer ao mundo que não tem problemas, que está tudo bem. não está nada a acontecer. Por isso é que ele também não gosta de perguntas, porque o 9 tem uma tendência a empurrar as coisas menos agradáveis com a barriga. Isto é comum a todas as pessoas do tipo 9, deixar para depois aquilo que aparentemente não precisa de ser feito hoje. É muito comum darmos o exemplo daquele aluno universitário 9 que estuda na véspera ou dois dias antes. O que é certo é que é naquele momento que ele vai entrar em contacto com aquela raiva, com aquele instinto de raiva que vem lá das profundezas da barriga, que vem lá do chakra sacral, debaixo do umbigo, e é aquela raiva que sobe e que finalmente, através dessa energia, ele consegue entrar em ação. Mas o 9 habitualmente vai até ao limite, ele tem uma capacidade de procrastinar aquilo que são assuntos menos agradáveis que mais nenhum tipo de personalidade tem. Nem o 7, que também faz alguma procrastinação de temas menos agradáveis, não consegue chegar àquilo que é esta especialidade do tipo 9. E aqui, o que é que nós vimos aqui com a Aura? Ela, de facto, ela estava ao serviço, ela deita cartas, ela faz tarô, ela ajuda as pessoas, ela é aquele ser todo, parece que é puro amor incondicional, aquela coisa doce, mas no fundo ela está carregadinha de problemas. Ela não consegue pagar a renda da casa, ela não consegue falar com as pessoas que lhe devem dinheiro, ela não consegue, no fundo, enfrentar aquilo que são os seus verdadeiros problemas. Então, quando nós não enfrentamos os nossos problemas, a melhor forma de disfarçar é entrarmos em contacto com os problemas dos outros. Muitas vezes nem é para resolvermos os problemas, é para, enquanto estamos ali a falar sobre os problemas, os ditos problemas das outras pessoas, não estamos em contacto com os nossos, porque aquilo dói. Aliás, é muito clássico aqui o 9, quando ele é questionado em relação a uma coisa qualquer que ele não está a conseguir fazer ou cumprir, ou quando alguém lhe está a apontar o dedo, ele começa a desviar o assunto e a falar de um outro tema ou de uma outra pessoa. Ele tem uma arte incrível para desviar aquilo que é o assunto que está ali naquele momento a ser tratado. Será que já estás de volta, Maria?
Já voltei, decidi manter esta
bolinha do 9. Que bom, que eu estava aqui a sentir-me muito sozinho.
Decidi voltar com esta bolinha do 9.
E fizeste muito bem.
Tirei as rastas, mas pronto, para estar menos em personagem.
Estás aí com a tua intuição aí a funcionar. Aí simbolizada aí por essa pedrinha no teu third eye.
É, eu também gosto de pôr às vezes.
Ok.
Então, é isso, o nosso 9. O que é que... Continuo aqui com as tatuagenzinhas do 9. O que é que... Os pontos... Aliás, como é que o 9, tendo estado aqui também, se virmos aqui este esquema, não é?
Sim. Hoje és tu a mostrar aí o esquema.
Então,
hoje não é o professor Pardal.
A seta a favor do 9, não é?
A flecha,
eu digo sempre seta, disparate.
No fundo é um... Mas vamos chamar o termo mais utilizado.
A seta a favor do 9 é o 6. Isto quer dizer que quando o 9 se sente de alguma forma em desarmonia e não tem esse trabalho bem feito interior...
Quando não entra em ação...
Quando não está em consciência e está em piloto automático da sua personalidade... pode ir buscar o pior que o 6 tem para lhe dar, que é o quê,
Vitor? Que é a ansiedade, que começa a sofrer por antecipação, começa a ficar muito confuso mentalmente, porque ele não entrou em ação. Então a terapia para um 9 é entrar em ação.
Uhum.
E entrar em ação certa, não é uma ação qualquer.
Por isso é que aqui o 9 tem a seta a desfavor, não é, do 3, ou seja, implica mais esforço.
Implica um esforço, implica contrariar, e as pessoas do tipo 9 ou aqueles que já se estão a rever aqui com esta personalidade sabem o que é que eu estou a falar. Eles querem entrar em ação, mas parece que há uma mola que os puxa para trás, ou seja, é difícil para um 9. Aliás, se nós olharmos aí para o diagrama, do Enneagrama, ele está lá no ponto mais alto,
uhum,
do Enneagrama. Isso tem um significado. Ou seja, ele colocou-se, de certa forma, a salvo daquilo que é a confusão que reina no mundo.
Sim.
Então, o 9 quer evitar a confusão. Ele vai para este ponto mais alto, porque aqui ele se sente seguro. Obviamente isto é simbólico. Ainda assim, para que ele possa ter resultados, ele tem que se atirar lá para baixo para o ponto 3.
Uhum.
Simbolicamente, isto é amedrontador para um 9, sair do seu ninho, sair daquele ponto de observação e atirar-se para um mundo que para ele é um mundo de confusão, com muito ruído, com muitas pessoas a correrem de um lado para o outro. Costuma-se dizer que o 9, o ideal para ele, seria que as coisas viessem ter com
sim,
ele.
Sim,
e daí
sim,
aquele
sim.
exemplo que tu deste com a aura,
sim.
a aura recebe imensos presentes. Energia,
claro, recebe imensos presentes. Foi uma das que é muito, ela atrai, o 9 atrai muita abundância, normalmente.
O 9
não é?
Atrai a nossa compaixão.
Uhum.
O 9 atrai a nossa atenção. O 9, como tem este ar de, que é um ar assim quase
sim,
angélico
sim,
às vezes,
sim, sim, sim.
e não do diabinho, o diabinho está ali muito camuflado no 9, nós gostamos de dar coisas e até perguntamos, olha lá, precisas de alguma coisa? Até porque ele é muito habilidoso em termos de discurso.
E é uma pessoa que não tem pressa normalmente.
Aparentemente não tem pressa. Uhum. Agora é assim, o 9 é aquela pessoa que chega atrasada uma hora ao teu encontro.
Conheço
agora,
pessoas assim.
Se tu chegares atrasada 5 minutos, ele começa logo a irritar-se.
Ah, é?
E começamos a perceber que há ali muita raiva que não é propriamente acessada por este nosso 9. Daí os problemas da garganta.
Uhum.
E tu falaste na garganta.
Sim, sim, sim.
Tu falaste na tua
isto
garganta. Não, tu não
nada
és
disto
um 9.
Foi à toa. Nada disto foi à toa no nosso guião.
Ainda assim, só... sempre que estamos com estas questões da garganta é porque há muita coisa entalada uhum. que nós queríamos dizer e não dissemos e aquilo fica ali a danificar
isto
as nossas cordas
vocais. Esta tosse da aura era uma metáfora para... Ela começou a ficar incomodada e a hiperventilar.
Sabes que os 9 precisam de fazer teatro. Por exemplo, este é apenas um exemplo, que eles uhum. precisam treinar a comunicação. Teatro é uma ótima terapia.
Olha, aqui vai um belo conselho. Então, mas é isso, se o 9 conseguir fazer, sentir-se fortemente motivado a fazer aquilo que está certo no momento certo.
Aquilo que ele gosta de fazer. Ele precisa descobrir o que é que gosta de fazer.
E aí, depois, nessa tomada de iniciativa, também já o vai empoderar no sentido de ir buscar o melhor que o 6 tem para lhe oferecer.
Só depois de passar pelo ponto 3.
Que passa também por, claro, depois de passar pelo ponto 3.
Porque ele precisa de reconhecer que ele também faz e bem.
E diz-me lá se isto está certo. O que é o melhor que o 6 tem para lhe dar? É o opor-se.
Planeamento.
E é também o saber opor-se a uma opinião.
Exatamente.
Saber dizer que não.
Isso.
Até se calhar rebelar-se a favor de uma causa nobre.
Rebelar-se e rebelar-se ali no meio de,
não é? A favor,
dos seus
assim, de
pensamentos.
Porque normalmente o 9 não quer tomar partidos, não é? Tem aquela...
Sim, o 9 tem dificuldade em tomar partido.
E portanto é importante também, depois dessa tal tomada de atitude, conseguir assumir-se mais, não é?
Exatamente,
assumir mais
comunicar,
as suas posições.
Dizer aquilo que tem para dizer e a garganta fica mais limpinha depois disso.
Belíssimo.
Mas ele precisa primeiro de concretizar, de realizar, antes de comunicar. Já viste?
Claro, sim, sim.
Porque se ele começa a comunicar sem ter realizado, sem ter feito... É como se aquilo ficasse, tu percebes que ele não está a falar verdade. É muito curioso como é que o triângulo funciona com a mentira.
Triângulo, é isso. Ele vai buscar a realização ao 3 para depois comunicar.
Mas também pode ir buscar o auto-engano ao 3, sabes? E a mentira, sabes porquê?
Ah, é.
Quando ele não faz, ele é aquele que pode até dar assim algumas mentirinhas só para o deixarem em paz. E dizer, ou pelo menos desviar as atenções. O 9 é ótimo para desviar
mas
as
isso
atenções.
É, mas isso já não é positivo, não é?
Isso já não é positivo.
Ah, okay.
Portanto,
sim.
Já viste que os tipos do triângulo, se me permites só falar nisso um bocadinho, muito
claro,
rapidamente.
Se quiseres ter o triângulo contigo.
Então, eles precisam de fazer estes caminhos, que é o 9, ele precisa de fazer este movimento 9, 3, 6,
uhum.
9, 3, 6. A vida dele é esta, 9, 3,
3 6. 6. 9, 3,
se for
6.
Ao contrário, ele está... por assim dizer, no caminho involutivo.
Ah, que giro.
Quando funciona no sentido dos ponteiros do relógio, está no sentido evolutivo.
Evolutivo.
E isto é igual para os outros dois tipos do triângulo.
Que
no
giro.
Caso do 3, o movimento dele é 3, 6, 9.
Aham.
3, 6, 9.
No caso conforme do 6, os ponteiros do relógio.
O
sim,
movimento
sim, sim.
do 6 é 6, 9, 3.
6, 9, 3.
Isto é um mantra para que estas giro. Pessoas que estão aqui no centro dos nos centros
sim.
de inteligência.
E se, já agora, qual é a virtude? Portanto, a virtude que o 9 tem que trabalhar é a ação certa. E a virtude que ele tem que resgatar, a virtude não, desculpa, a essência da qual ele se deve aproximar é o amor.
Exatamente, e o que é o amor afinal?
O que é o amor?
Segundo estes ensinamentos e outros, o amor não é aquele amor das baladas, que eu amo-te e se não, e se tu não me amas eu odeio-te. O amor não é isso. O amor é uma sensação de estar unido, de não faltar nada, de estar totalmente incluído. E às vezes o 9, ele parece que não está cá. Ele parece que está ausente. Isto faz lembrar aquela música do António Variações, que é mais para o 4, sempre ausente. Lembras-te?
Sim.
A certa altura, lá vai um maluco. Olha, a propósito de malucos,
nós somos...
queres passar à frente?
Eu ia só... Já falamos sobre os malucos, bem. Que eu já sei o que é que tu queres dizer dos malucos.
Pois, não, porque se... agora já se percebe porque esquecer, é que muitas malucos. Vezes isto foi caótico também.
Claro.
Tivemos aqui momentos, mas para, nós não sabemos como é que vai ser o resultado e o impacto que isto vai ter nas pessoas que nos
vão
ouvir.
Mas só para deixar aqui
ouvir.
Também, para completar aqui esta parte,
sim,
do 9.
Então põe um bocadinho de ordem nisto.
E depois já vamos aos malucos. À maluquice. Temos aqui, só para aquelas nossas leituras dos níveis,
certo.
Das recomendações para o 9, para fechar aqui um bocadinho o...
Então vamos lá, Maria.
Em relação ao tipo de personalidade, porque já vamos falar aqui um bocadinho mais também do ponto 9, noutra esfera, não é? Noutra, uhum. Noutro... então, o nível, o 9 se estiver no seu nível menos consciente, o que é que teoricamente pode acontecer? Na tentativa de bloquear mentalmente qualquer coisa que o possa afetar, deixa-se abandonar e dissociar da realidade ao ponto de se sentir profundamente desorientado, entorpecido e despersonalizado. Geralmente corresponde aos transtornos de personalidade esquizoide e dependente. Se estiver errado, diz-me. 9. No seu nível mais elevado, é profundamente receptivo, emocionalmente estável e sereno, sente-se intensamente vivo, conectado consigo mesmo, com os outros e com o momento presente. É paciente, despretensioso, bem-humorado e genuinamente agradável. As recomendações para o 9 poder evoluir. Será que concordares constantemente com os desejos dos outros proporcionará o tipo de relacionamento que tu precisas? Lembra-te de que é possível amar os outros se não estiveres verdadeiramente presente para eles. Que é impossível, desculpem, eu não li certo. É impossível amar os outros se não estiveres verdadeiramente presente para eles. Era o tal amor, uhum, que falávamos aqui, que implica presença, consciência.
Isso
significa que tens que ser tu próprio, o que pressupõe, paradoxalmente, um certo grau de independência para poderes realmente estar ao lado dos outros quando eles precisarem de ti.
Este é o grande trabalho aqui do 9, ser menos dependente. Porque ele tem alguma dificuldade. Há sempre uma certa dependência aqui deste nosso 9.
Às vezes encosta-se um bocadinho,
sim,
nas ações
é
dos outros.
Se tu fizeres por ele,
pois,
tá bem.
Pois.
E ele precisa de fazer por si próprio. Então o 9 é aquele que precisas mesmo de ensinar a pescar e não dar o peixe, muitas vezes.
Antes de mais, espera aí, antes... Ai, agora estava a ler aqui outra coisa. Ah, então continuando.
Olha, porque a propósito do esquizoide que tu falaste,
sim,
aí,
sim,
tudo bem.
Sim, esquizoide.
Agora, aquilo que é atribuído muitas vezes ao 9 é aquela história do passivo-agressivo.
Ah, passivo-agressivo.
Exatamente, ou seja, ele é agressivo muitas vezes com ele próprio, porque aquela passividade leva a um nível de agressividade enorme, que em primeira instância se vira contra ele, tu sentes que há ali uma tensão e uma raiva. Eu conheço uma pessoa muito querida, 9, que tu percebes quando ela está com raiva.
Sim.
Que as narinas, tu começas a ver que aquilo, as narinas começam a mexer.
Ai.
Porque ela não diz, mas começa ali a bufar, perdoem-me o termo. Tu percebes logo que ela está ali,
sim,
com
está
uma
ali
grande raiva. E muitas vezes o que é que acontece?
Com uma panela de pressão.
Como tu tens essa raiva toda, começas a dizer coisas muito irónicas e começas a largar aquela raiva em doses muito pequeninas,
uh-huh,
mas que vão alfinetando.
Sim, um
são
pode
uma espécie
ser
de
assim
alfinetadas.
Também, não é?
O 1 pode fazê-lo. O 1 pode ter um sentido de humor até muito corrosivo.
Não, mas
às
essas
vezes
tais alfinetadinhas também, não é?
Mas o 9 é mais subtil.
É mais subtil.
O 9
pois,
é muito
pois.
Subtil. O 9 é muito inteligente. Eu não me canso de dizer isto. Habitualmente são pessoas extremamente inteligentes e que têm um humor muito subtil. Aliás,
uhum,
o 9, no seu melhor, é um tipo extremamente bem-humorado.
Sim, sim. E acho que li isso. Falei sobre isso.
Sim, sim.
Mais um conselho para o 9. Obriga-te a prestar atenção ao que está a acontecer no sentido de te tornares um participante ativo no mundo ao teu redor, mais envolvido mental e emocionalmente. Não te afastes nem te desligues das pessoas num torpor anestésico. Reconhece que também tu carregas agressividade, ansiedade e outros sentimentos e impulsos negativos com os quais precisas de lidar. Essas tuas emoções menos positivas são muitas vezes expressas inadvertidamente e atrapalham a paz e a harmonia que tanto desejas nos teus relacionamentos. É sempre melhor expô-las primeiro e examinar honestamente em como contribuem também para conflitos que possam surgir nas tuas relações próximas. Ninguém enfrenta conflitos. Ninguém não enfrenta conflitos. Uhum. Isto foi uma frase minha. Por isso, em última análise, a escolha é simples. Ao renunciares à tua aparente paz de espírito no curto prazo, estás a contribuir para a consolidação de relacionamentos mais genuínos no longo prazo. O exercício regular, falaste há bocadinho em teatro, é uma forma saudável de autodisciplina e intensificará a tua consciência quanto aos teus sentimentos e outras sensações. É também uma excelente forma de entrar em contacto e expressar a tua raiva. Celebridades do 9, Carl Jung, Walt Disney, Audrey Hepburn, Ringo Starr, aqui toda uma miscelânea.
E embora isso seja sempre um bocadinho polémico, por exemplo, olha, Walt Disney, muitas vezes dizem que ele é um 3, especula-se que ele é um 3.
Olha, pronto. Isto foi naquele site do Enneagram Institute.
Isso dá para perceber que isto são especulações.
Sim.
Quando
Rainha
vamos
Isabel
tentar...
II, por acaso, pode... acho que faz sentido.
Para mim não faz sentido nenhum, sabes?
Não.
Porque ela para mim é um típico 1, ou era um típico 1.
Pois, também podia ser 1, é verdade. Portanto, Barack Obama, não sei, Marie Kondo... o super-homem, porque é que será? Temos aqui de tudo. O que é que tu
Pronto,
sabes
mas
algum?
Isso até é engraçado.
É,
quando
engraçado,
começamos a especular,
é? Isto é, tu, é,
isso é muito
explicar,
fatal.
E é muito superficial. Isso, claro que isto é só uma curiosidadezinha.
Isso.
Mas que não, o 14º Dalai Lama, não sei se existe aqui este trabalho.
Ele
feito.
Existe, o 14º
Não, não, o trabalho,
Dalai Lama.
Se ele fez este trabalho da Negra.
Repara, o 9, no 9 está ali a harmonia.
Claro.
Um nível muito
e por isso
elevado.
Pode ser, se calhar, o estereótipo, ah, este como está, não é?
Eu pois, um e temos de ter cuidado com os estereótipos aqui no Enneagrama.
Exatamente.
É,
vamos falar aqui muito rapidamente sobre os subtipos. Subtipos.
Vamos, até a propósito dos nossos tipos de personalidade. Nós estamos num momento do mundo que é o momento das revelações. Esta história do apocalipse até significa revelação e há tanta gente com medo que estejamos a viver um final apocalíptico no mundo. Mas o apocalipse tem a ver com revelações. E hoje vamos fazer revelações.
Sim.
Felizmente está tudo a ser revelado, mesmo em termos de conhecimento. Já viste que este conhecimento que era hermético, quase todo. Agora estamos aqui a fazer...
podcast.
A falar um podcast, exato, num podcast,
um podcast
sobre estas coisas.
Com um teatro pelo meio.
É verdade, e até a brincar um bocadinho com isto, pode deixar algumas pessoas de cabelos em pé. O que é que eles estão a fazer com o Enneagrama?
Então, mas vamos lá,
aquilo
existem.
É sagrado.
Vamos a tentar sistematizar. Existem 27 subtipos. Isto quer dizer que cada um destes tipos
tem 3 variantes.
Tem 3 variantes. Queres dizer quais são, Vitor?
Variantes em termos de subtipo, depois ainda há ali outras sequências, depois passa a 54.
Passa
mas não
a 54,
vamos complicar
porquê?
Mais.
Mas é fácil porque existem 3 variantes. Há a predominante em nós, depois a que vem em segundo lugar e em terceiro. Portanto, rapidamente chegamos aos 54.
São 6 sequências possíveis.
Exatamente,
em cada tipo.
Tem a ver com as
Mas sem baralhar, existem 3 instintos base no ser humano. O instinto de autopreservação, o instinto social e o instinto sexual. Uhum. Queres explicar tu o que é que isso significa, Maria?
Talvez seja melhor seres tu, não
então,
sei.
Então vamos pensar em termos de energia.
Eu posso falar no meu, não é? Eu sou daquele, do
Mas
trabalho...
o 4 muda isto tudo, o 4 é diferente
então,
sempre.
É um mau exemplo.
Então o social do 4 é diferente do social dos outros
então,
tipos.
Então, muito sucintamente, simplisticamente, o social, quem tem o instinto social mais predominante quer dizer que privilegia as interações em grupo.
Isso.
Não é?
Mas no teu caso, não é qualquer grupo.
Pois.
São os grupos com que tu tens afinidade.
São aqueles que também são especiais. Que
também são especiais. Estás a ver?
Sim. E depois o instinto de autopreservação tem a ver com tudo o que tem a ver com a sobrevivência, não é? Com as coisas
com
mais...
Com a matéria.
Com materiais da vida.
Com aquelas coisas da nossa sobrevivência.
O carro,
sobrevivência.
A casa, o dinheiro, o...
De uma forma muito genérica, sim. Ou seja, pensa em termos de energia. O autopreservação tem uma tendência... a guardar a energia, a reter a energia. São ótimos gestores, habitualmente.
Isto independentemente do tipo,
independentemente
ou seja,
do tipo.
Em cada tipo há um de autopreservação predominante.
Há outro social predominante e outro sexual predominante.
Queres explicar o que é o sexual?
Pronto, então, social é a energia, a minha energia vai para o grupo. Isso também significa que sem a energia do grupo eu fico sem energia.
Certo.
Eu preciso da energia que está no grupo. Tem a ver com sobrevivência. E o sexual é a minha energia exteriorizada. A minha energia vai para fora. Eu exteriorizo a minha energia. Agora, isto está muito ligado àquilo que é a paixão de cada tipo. Então, por exemplo, se eu for um 7 sexual, eu exteriorizo a paixão da gula.
Uhum.
Então o sexo sexual ainda aumenta mais aquela necessidade que ele tem de experiências, daquelas que são essenciais para justificar o facto do mundo poder acabar amanhã. E se acabar amanhã eu não tenho aquela experiência, é como se não tivesse vivido.
E tem muito a ver com aquela relação one to one, não é? De um para um também.
É uma aura que é mais de um para um, estás sim. a ver? É uma aura mais...
Embora eu também tenha muito isso, mas sim, mas eu reconheço que sou o tal 4 social. Mas, ó Vítor, isto diz-me. Só queremos explicar aqui muito rapidamente
para não baralhar, não é?
Ao público que há todo um trabalho importante de perceber, é muito eu acho que perceber qual é o seu instinto predominante é tão ou mais importante até nesta identificação do seu tipo.
De certa forma, sim. Olha, vou dar um exemplo.
Porque muitas vezes há esse despiste, até podes dar esse teu exemplo, não é? Tu tiveste
e não só.
Durante...
Pronto, então vou dar dois exemplos. Eu estive enganado em relação ao sim. meu tipo de personalidade para aí durante 2 anos.
Sim, sim, sim.
Porque num trabalho que eu fiz, e a culpa não foi propriamente quem estava a orientar o trabalho, mas como era tudo ainda muito no início, eu fui, na altura... eu fui diagnosticado, entre aspas, como se fosse um 4, porque a minha variante é o 7 sexual, e o 7 sexual em alguns aspectos é um bocadinho mais parecido com o 4, no sentido dele também querer ser um bocadinho mais especial. Uhum. Estamos a falar em níveis de consciência,
sim, sim,
muito
sim.
da personalidade,
claro,
okay?
Claro, claro.
Pronto. Bocadinho, eu também vinha de uma área criativa, tinha sido
sim.
diretor criativo em
dois
agências,
anos,
etc,
isto,
etc.
Dois anos, a achar que é o...
E 2 anos, e eu percebi que não, mas há aqui coisas que não fazem sentido. Então, o Enneagrama parece uma coisa muito óbvia, mas não é.
Não é nada.
E depois também há aqui um alerta que devemos fazer. Nós brincámos muito com isto, e ainda bem que nós brincámos com isto, porque fomos buscar as neuroses de cada tipo, os ticos, tudo
sim,
mais,
sim, sim.
Através das tuas fantásticas interpretações, mas o Enneagrama é um sistema mesmo muito profundo. A identificação do tipo da personalidade e do subtipo,
uhum.
do instinto predominante, é apenas o início do trabalho.
Sim.
E esse nível de consciência é o nível mais básico do ser humano. Portanto, quem vai fazer Enneagrama para reforçar a sua personalidade, mais vale não fazer Enneagrama.
Claro, claro.
Ou seja, nós vamos
é
integrar, aceitar, mas fazer um trabalho de transformação com
em
aquilo.
Em relação aos subtipos, tu um dia deste uma metáfora muito gira, que era a do São Jorge, que matava o dragão.
Pois, olha,
e aparecia logo outro.
Então vou-te dizer
que
aqui...
No fundo, os dragões é como se fossem os instintos.
São os nossos instintos.
E para nós conseguirmos domá-los, não passa por matar, não é? Mas dançar
então,
de mansinho.
Olha, pronto, o meu tipo,
conversar
o meu subtipo
de mansinho
é o tal
com os
7.
Instintos.
Isto faz de mim um tipo muito idealista, tal como o 4.
Uhum.
Ideais, causas, essa coisa toda. Fiz um trabalho muito profundo com um grande professor de Enneagrama, que é o Urânio Paes, já falámos nisso.
Sim, sim.
E no final ele diz-me assim: ó, Vítor, tu tens um pouco a ver com aquela figura do São Jorge. E eu fui, o São Jorge que matava os dragões, eu até fiquei
sim.
todo satisfeito, olha
sim,
o meu
sim,
ego
sim.
ali. E depois fui perceber o que é que ele queria dizer com isso, porque o que é que acontecia quando ele matava o dragão? Aparecia o outro.
Porque o ego precisa dos instintos, não é?
Então o objetivo
para
não
sobreviver.
É matares o dragão, o objetivo é trazeres domares o dragão
domar,
que está
é
isso, em ti.
De mansinho.
Porque estes instintos podem matar-nos, literalmente.
Porque ainda estão abaixo da personalidade, é ou não é?
Estão
ainda
abaixo estão da nossa personalidade abaixo. E no fundo é uma sofisticação da nossa personalidade e nós nem percebemos que estamos a ser guiados por esses instintos.
E é verdade, há bocadinho só para então,
sim.
há bocadinho disseste dos malucos, só para esclarecer, nós os dois somos os malucos do Enneagrama, normalmente
pronto.
O 4 e o 7 são considerados
são
os malucos.
São os tipos mais fora da caixa habitualmente, o 4 e o 7, ou considerados os mais fora da caixa.
Mas, não, mas estes subtipos em específico, não? Isso
não,
já
não,
é,
qualquer
já...
4 okay. ou qualquer 7, embora, por sim. exemplo, o 7 de autopreservação é um tipo mais focado,
ah,
mais
é?
Pé no chão, por exemplo,
pois,
o, 4 de auto... o 7 de autopreservação é uma pessoa que até pode ter grandes resultados, por exemplo, em termos empresariais, ser um CEO. Não quer dizer que os outros
e um
não...
4 de autopreservação também é mais estoico, não é? Na maneira como vive aquela dor.
O 4 de autopreservação parece
guarda,
um 7.
Guarda para si mesmo.
O drama fica lá dentro.
O drama fica lá dentro, que não
já
é o
caso. Já o 4 social...
O
são
drama.
Pessoas, olha, devo dizer também, são pessoas que podem trabalhar numa corporação, numa multinacional, numa empresa que está a trabalhar por objetivos e serem absolutamente fantásticos. Terem uma alta performance,
uhum.
mas depois precisam de compensar com coisas muito criativas.
Sim, sim, é verdade. E confere.
E o quadro social às vezes tem tiques de perfeccionista.
Já, é algo... Sim, sim, já falámos sobre isso.
Okay.
E para podermos, para não estar tudo centrado agora nisso, para termos aqui um bocadinho só para esclarecer, muitas vezes as pessoas perguntam, uhum. então e as asas?
Pronto.
Só para explicar um bocadinho o que é a função das asas para
eu
ti,
já
na
não
tua
trabalho
visão.
Muito na, nos workshops, nos cursos, uhum. nas consultas que eu faço, não trabalho muito a questão das asas porque eu prefiro focar nas flechas. As
certo.
Flechas é o trabalho de transformação. As asas é um trabalho de, por exemplo, quando fazemos coaching com Enneagrama, é interessante trabalhar as asas. O que é que isso quer dizer? Que nós temos, por exemplo, o tipo 8.
Vamos aqui mostrar.
Mas ele tem duas asas. Tem dois tipos, um que está à sua esquerda e outro que está à sua direita.
Então, tem asas em 7 e em 9, o 8.
Exatamente. Então ele precisa de trabalhar aquilo que são alguns talentos, algumas qualidades que estão nestes dois.
São as habilidades, não é? Que permitem, no fundo, um dia disseste-me que eram os braços que nos ajudavam a dar impulso.
As nossas habilidades.
Para poder crescer para o nosso ponto de crescimento.
E as flechas são as pernas.
Exatamente.
Então, as flechas são o caminho, é uhum. quando tu caminhas. As asas são as tuas habilidades, é quando tu consegues desenvolver as habilidades que estão nestes pontos. Tornaste-te competente, uhum. no, por exemplo, no caso do 8, quando ele se torna competente no ponto 9 e competente no ponto 7. O que é que isto quer dizer? Às vezes o 8 é demasiado obsessivo, é tudo agora. Quando ele tem a asa 7 um bocadinho mais trabalhada e desenvolvida, ele já consegue ser um bocado mais leve,
sim, sim.
Não ser tão, tão urgente, né? Conseguir ser mais eclético.
Vai ali buscar uma habilidadezinha.
Pronto. E quando tem a asa 9 trabalhada, já é um tipo que tem momentos em que consegue relaxar, em que consegue gerir melhor a sua energia.
Claro,
não é
sentido.
Tudo de uma vez. Ter mais noção, os 8 são maravilhosos. Sobretudo quando são oito mais
todos,
conscientes.
Todos os eneatipos são maravilhosos.
Exatamente.
Isto é a mensagem que queremos deixar.
É isso.
E há uma coisa gira que...
Agora, atenção, se não trabalharmos a nossa sombra, é tudo um desastre.
A sombra está sempre na seta a favor, na flecha a favor.
Pronto, se eu quiseres colocar isso
já
do ponto de vista técnico,
isso.
Mas o grande trabalho do Enneagrama é tu teres ferramentas, teres conhecimento para trabalhares aquilo que te lixa a vida,
uhum.
literalmente, que é a tua sombra.
E é giro, porque não é à toa que nós estamos entre dois números. Há bocadinho deste o exemplo do 9. O 9 está aqui em cima, não é por acaso.
Sim.
E o 4 está aqui ao lado do 5.
Exatamente.
Junto ao buraco, não é por acaso. Ou seja, o 4, por exemplo, isto para dizer que cada paixão é um mix híbrido entre as paixões vizinhas.
Uhum.
Por exemplo, o 4, que tem a paixão da inveja, não é? Vai, a inveja está ali a meio caminho entre a avareza do 5.
Isso.
E partilha ali com a avareza um certo aspecto carencial.
Avareza emocional, lembras-te?
Um aspecto carencial, portanto é...
Pois.
E partilha com o 3...
O auto-engano, não é?
E está ali a meio caminho a vaidade do 3.
O auto-engano do 3.
Mas de uma maneira diferente.
Isso.
Por isso. E assim sucessivamente, o 4 e o 2 estão ao lado do 3, não é? E pertencem ambos à família da vaidade. Mas de maneira diferente, enquanto que o 4... Nunca se sente preenchido, não é? E tem sede dessa plenitude. O 2 já se sente pleno e vai, quer oferecer essa plenitude ao outro, não é? Preencher o outro.
Olha, eu posso só acrescentar aqui uma coisa que pode ser útil até para ti e para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, que é, o que está aqui em causa nos emocionais é a forma como eles lidam com a emoção da tristeza. Existe tristeza,
sim,
há uma
sim.
tristeza profunda em cada emocional. O 4, ele trabalha com essa tristeza e até torna essa tristeza em beleza, muitas vezes. Daí eles serem os artistas do Enneagrama, ou considerados o artista do Enneagrama, que é aquele que traz beleza a coisas que às vezes são muito feias até. Ao tema da morte, por exemplo, ele consegue tornar a morte bela. O Edgar Allan Poe, isso, grande poeta, ele pegava em temas, nós estamos a gravar isto na véspera do Halloween, em temas muito góticos, em temas quase...
Sim, grotescos.
Grotescos.
Grotesco.
Mas de uma forma que podemos considerar muito poética, bonita.
Sim.
Então o 4 consegue transformar coisas que são horríveis em coisas belas, por exemplo. O 4 é a pessoa dos temas profundos, desde a vida, a morte, o sexo, tudo aquilo que
Olha,
são
eu,
temas
eu estou-me
intensos.
Estou aqui a sentir-me elogiada, não é? Pronto,
não
a sentir-me
não
elogiada.
É de propósito, mas tu estás ali.
Mas não é isso. Mas agora ia só pedir, porque temos pouco tempo.
Ah, pois é.
Temos que gerir o nosso tempo só para conseguirmos falar ainda do que é que... Tu já deste ali um lamiré do ponto 9.
Sim.
Enquanto... Quer dizer, havia aqui esta... Explicar só que dentro deste símbolo existem alguns diagramas lá dentro, não é? Tu já falaste uma vez num episódio na lei da unidade, a lei do 1, que tem a ver com a unidade, sim, que é este círculo.
Exatamente. Então vamos falar das três leis
temos
básicas.
Temos o triângulo, não é?
Que tem
temos...
a ver com a lei da criação, a lei do 3, e depois temos aqui uma hexad
que liga aqueles outros seis pontos.
Que é a lei do 7. Então são três leis básicas, existem outras, mas são três leis básicas aqui no universo. Trabalharmos aquilo que é a unidade, que é o amor, que muitos podem considerar até Deus, por exemplo, uhum.
Essa
esse simbolismo,
e
essa
essência que tanto falamos.
É, que no fundo aquilo que o Enneagrama também te acaba por dizer é um bocadinho aquilo que o Big Bang, numa explicação mais, diria, científica, te diz, que é o universo que era uma, no início, era uma pequena migalha de energia, expandiu e continua em expansão e há um momento que entra supostamente em retração. Então tudo vai voltar outra vez a esse micro átomo.
Micro. Aliás, isso tem a ver com o número 9.
E é isso que... Sim.
Porque
sim,
nós também deixámos o 9, fez sentido deixarmos para o fim, enquanto símbolo de o fim de um ciclo e do
Exatamente.
Princípio de um novo, de destruição e regeneração,
Exatamente.
Morte e renascimento. É,
então
não é?
Vê bem como é que as pessoas do tipo 9, eles estão muito ligados com isso. Por isso é que o 9 tem dificuldade em começar coisas.
Uhum,
e também tem alguma dificuldade em terminá-las. Porque isso implica presença, implica aceitação, implica que este espírito, agora deixa-me falar assim de uma forma um bocadinho mais esotérica, este espírito que temporariamente
espiritual.
Está aqui encarnado, que está aqui num corpo, seja lá o que for,
uhum.
Que ele aceite onde está,
uhum.
que ele aceita a tarefa do local, do nível de consciência, da dimensão onde aparentemente está.
E o ponto 9 vem também mostrar-nos que, quer dizer, é o ponto de onde todos vimos enquanto
quando o bebê
seres
nasce,
humanos,
nasce
quando o bebê nasce
simbolicamente naquele ponto.
Nasce, não quer dizer que tenha, não é? Que venha com a personalidade 9.
Isso.
Simbolicamente
é
vem do ponto 9 e estamos a vida toda a tentar voltar ao ponto 9.
Sabes que isto também tem muito a ver com aquilo que num determinado tipo de conhecimento se chama a roda de Samsara, por exemplo, que é esta roda.
Mas que sobes uma oitava,
ciclos,
não é? Sobes a oitava.
É assim, aparentemente tu no final desta etapa que nós chamamos vida, deveremos subir qualquer coisa em termos de consciência.
Mas
é uma espiral,
é que consigas completar
ascendente.
O ciclo, não é?
Agora, se tu não fazes esse movimento ascendente, fazes um movimento ascendente e afundas-te cada vez mais. Não quero que isso aconteça contigo, Maria, tu estás no movimento ascendente, mas... se a pessoa não faz esse movimento ascendente aqui neste ciclo de vida, ela vai se afundar cada vez mais aqui neste buraco.
Uhum.
Este buraco é uma coisa que...
Se nós falámos um bocadinho...
Que daria uma série de episódios para falar sobre isto. Porque quando falamos em termos como a noite escura da alma, por exemplo, então é quando mergulhamos nas profundezas daquilo que é mais sombrio
no ser humano.
Mas que é
necessário também.
E que é necessário,
Para
conseguirmos curar, para conseguirmos limpar aquilo para que possamos ascender. Então tudo aquilo que é denso está simbolizado no buraco. Agora vê bem, tu como 4, Maria, tu estás muito próxima disto.
Sim.
Então por um lado o teu desejo é este movimento ascendente, mas existem forças que são forças que às vezes até podem encantar os 4, que são as forças do abismo.
Uhum.
O 4 tem
um
fascínio pelos abismos.
Certo.
Mas também é aquilo que nos pode salvar dos abismos, nos pode ensinar como é que os abismos funcionam e dizer, eu consegui transcender os abismos.
Tu me disseste até que o 4, de alguma forma, era como se fosse uma ostra, não é? Que até,
isso.
Que até, como é que era?
Vai depurando. Então
depurando.
Tu vês porque...
Eu não quero concentrar no 4, até que
não,
tinha umas coisas
é
para dizer sobre o 9.
Não, mas é não há problema nenhum tu concentrares
temos
isto no 4.
Temos que acabar o nosso episódio
até
e temos que fazer uma
porque...
despedida.
Minha querida Maria, noutro tipo de interpretação do Enneagrama, aquilo que é pedido neste momento da humanidade é que nós consigamos fazer a passagem deste ponto 4 para o ponto 5.
Uhum.
O que é que isto quer dizer? O ponto 4 conecta-nos com a nossa alma. É a estação, vamos falar em estações,
sim.
É a estação onde nós pegamos na barca, apanhamos a barca
que já falámos
e passamos aqui estes infernos e chegamos ao outro lado, que é um lado em que nos conectamos com o espírito, com a mestria, com aquilo que para muitos ensinamentos pode ser o Espírito Santo, imagina.
Uhum.
Então nós estamos num momento de mundo em que precisamos deixar tudo o que não nos interessa deste lado. E é este que é o trabalho do 4. Daí ele criar pérolas, quando
uhum.
consegue separar o trigo do joio. Este ponto 4 é onde nós separamos o trigo do joio. é onde nós nos libertamos daquilo que não nos interessa, da ilusão que nós temos de nós próprios, uhum. nos desiludimos em relação a tudo o que é falso e conseguimos fazer a passagem para a verdade.
Conectar-nos com o eterno.
Já viste onde é que tu estás, Maria?
Mas falámos sobre isso até.
Mas todos temos que passar por aqui.
E às vezes passa por experiências até muito fugazes, que nos permitem essa conexão.
Sim, quando olhas para os teus filhos, por exemplo.
Completamente.
E te conectas com o amor incondicional que está ali a ser mostrado.
E tu acreditas, só sobre aqui mais uma curiosidade aqui do 9, que nós, nós escolhemos o dia 9 de novembro para lançar este podcast. E nesse dia, quando nós lançarmos o podcast, terá passado uma gravidez de 9 meses.
É
Vamos
verdade.
Dar à luz depois de uma gravidez de 9 meses. Eu vou explicar. Terá feito precisamente 9 meses, nessa data, da minha data de anos. Eu faço anos a 9 de fevereiro. E foi precisamente aí que eu sinto mesmo que entrei aqui num novo ciclo mais de autodeterminação. E foi também completamente nesses dias, à volta dos meus anos, em que começou a ser plantada na minha cabecinha uma ideia de criar um
Tão
podcast.
Bonito.
Que ideia essa que nunca tinha existido até então. Aliás, eu até achava, mas o que seria eu fazer um podcast? Era mais uma pessoa a contribuir para a entropia da arena digital e não tenho nada de especial para dizer. Mas depois, quando fiz o clique das personagens do teatro, então talvez possa fazer alguma coisa nova. E foi esse o meu chamariz. Mas para dizer isto dos 9 meses, que achei graça, e a propósito do número 9. E
sabes que o meu aniversário também é 9.
É 9, eu sei, é isso que eu ia dizer
isto
agora.
É engraçado.
É, não é?
9 do 9, curiosamente.
9 do 9.
9 do 9.
Isto é 9 de novembro, ainda por cima.
Pronto, vocês estão a ver que estão aqui os dois malucos do Enneagrama.
Eu queria só, nós tínhamos imensos agradecimentos para fazer, mas como não vamos conseguir.
Olha, eu posso agradeço só a uma pessoa, que é a ti.
E eu agradeço só a uma pessoa, que é a ti.
Pronto.
Mesmo.
Mas quando te agradeço a ti, agradeço a todos os outros que permitiram que isto acontecesse, nomeadamente todos os mestres que se juntaram aqui a nós. E nem vou estender mais
Olha
este
que bonito.
Tema.
E eu também agradeço mesmo. E além disso, obviamente que temos muitas outras pessoas que contribuíram de forma muito querida e generosa para este projeto e que queremos, aos quais queremos agradecer. E o que é que eu proponho? Quando vamos fazer até um lançamento maluco, não sei, num espaço físico do nosso podcast, e nessa altura faremos alguns agradecimentos e depois publicaremos nas nossas redes sociais um videozinho com os agradecimentos, porque essas pessoas têm que, de facto, ser celebradas. Tu queres deixar só aqui... Vamos agora deixar a nossa sugestão musical a propósito do 9, a tua.
Olha, é um tema fantástico de um músico brasileiro chamado Lenin, chama-se Paciência, e já tive uma experiência, por exemplo, de uma pessoa que estava a fazer um trabalho numa empresa e que estava na dúvida qual seria o seu tipo de personalidade. Ele colocou-se, eu trabalho com um tapete,
sim,
com o símbolo do Enneagrama, colocou-se no ponto 9 e coloquei-lhe este tema. Sabes o que é que aconteceu naquele momento? Ele começou a chorar copiosamente.
Percebeu pela música, estás a ver? A música é tudo.
Pela letra, pela vibração mesmo. Daquela música,
que
é muito bonito.
A minha sugestão é o Imagine, do John Lennon. Algumas partes da letra acho que têm a ver. E também, a propósito, termos falado aqui um bocadinho da chave do universo, não é? Associada ao número 9. Tinha aqui mais duas sugestões, que era o Breathe In, de Daddy Was a Milkman, e The Power Is Here Now, de Alexia Chalon. E depois deixamos estas... Vamos fazer mesmo uma playlist com todas as músicas. E fontes úteis que tu sugiras, Vítor, se a pessoa estiver agora sedenta de mais informação.
Olha, se estiver sedenta de mais informação, venha fazer os nossos cursos,
claro,
workshops,
mas agora, se
etc.
quiser ir em 3, 2, 1, ir
olha,
à internet.
Há um canal
só para
muito
poder ir às
bom
coisas certas,
no YouTube,
não é?
Da Chestnut Pies Academy, de duas pessoas que para mim são grandes professores de Enneagrama, com as quais eu aprendi também, que é o Urânio Pies e a Beatrice Chestnut. Eles têm um canal que se chama CP Online, Chestnut Pies Online.
Ótimo.
E que o Urânio vai colocando imensos vídeos sobre o Enneagrama para quem quiser aprofundar o assunto.
Obrigada. Eu também, na altura, quando estive a construir também um bocadinho estes textos, com aquelas leituras que faço, baseei-me no The Enneagram Institute.
Ok. Que tem a ver com Alan Palmer e o David Daniels.
E há outro que eu achei interessante também, que é o The Narrative Enneagram, mas esse não
explorei
tanto.
Ah, Narrative Enneagram, é isso mesmo.
Sim,
é isso mesmo.
Esse é que acho que é...
A tradição narrativa do Enneagram,
agora,
da qual todos nós aprendemos.
É só aqui uma advertência ao público, e o Vítor saberá explicar isto melhor. Nenhum teste do mundo te vai dizer qual é o teu número, entre aspas.
E mesmo que diga, isso não tem muito...
Não tem valor, ou seja, é mesmo um trabalho profundo... E como veem, o Vítor teve 2 anos equivocado, portanto, quero dizer, os subtipos têm mesmo muita importância também no
despiste. Mas foi interessante começar a trabalhar pelo ponto 4.
Sim.
Para um 7 é muito bom, começou a trabalhar logo ali num ponto de grande profundidade.
Olha, e agora vamos fazer a despedida. Como é que nós nos despedimos desta jornada?
Olha, se for como um 7, o 7 detesta despedidas. É... O 7 não come a última bolacha do pacote, lembras-te?
Lembro-me.
Porque ele não quer que o prazer termine. Então isto não é uma despedida, isto continua. E agora é que estava a ficar bom, já viste?
Agora é que, olha, fico, eu sinto que ficou imenso por dizer. Claro que isto foram só 6 episódios. Eu acho que foi uma coisa intensa e curta. Mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim e, aliás, foi o possível para nós. E temos também toda, eu tenho, pelo menos tenho toda uma vida em suspense e tenho que agora aos bocadinhos regressar à normalidade e eu gosto de coisas intensas e curtas e gostava de dizer o seguinte, também para aqui um bocadinho ir ao encontro daquilo que possam esperar de nós. Isto é um projeto com um princípio, meio e fim, certo?
Certo.
Está completo assim, apesar de... Podíamos estar a vida inteira aqui a falar sobre a Enneagrama, mas está completo assim, é uma narrativa que está completa. E com isto dizer o quê? Que eu espero, e aproveitemos aqui, lá está, o conceito de morte e renascimento, que implica uma metamorfose no ponto 9, que aproveitamos isso para ver este podcast como o ponto de partida.
Uhum.
Para algo novo, sem dúvida, para mim, para ti, para nós os dois enquanto dupla, mas não necessariamente a continuidade deste podcast. Eu até vejo algo diferente, algo bem diferente, alguma coisa nova. E pronto, era isto que eu gostava de partilhar.
Sendo que o Enneagrama pode ser um ensinamento para ser trabalhado uma vida inteira. Ele é inesgotável em termos de... daquilo que são as respostas que nós vamos conseguindo obter através do trabalho com o Enneagrama. É surpreendente.
Vítor, vou pedir as tuas palavras finais,
então vou dizer algo assim muito, muito, ao mesmo tempo parece um bocadinho místico,
até
um bocadinho
olhar
fora.
Para a câmara.
Vou agradecer, vou também expressar a minha gratidão ao Espírito Santo e aos mestres sirianos do Enneagrama e já agora ao Martim, dos Maus Hábitos, que teve uma paciência infinita para nos ajudar a materializar e a realizar estes episódios.
Obrigada ao Martim, que está aqui ao nosso lado a filmar-nos.
É um prazer!
E ao Hugo, que também teve aqui,
claro,
um dedinho muito importante no conceito, na forma como, olha, como me espicaçou a pensar que era possível eu fazer qualquer coisa de novo. Muito obrigada. E, olha, agora vou virar-me aqui. Opa, estás a ver? Olha, até vou ver para a câmara. Não, então, queria só agradecer a quem esteve aqui connosco até ao fim, que nos acompanhou até este 6º episódio e esperamos que de alguma forma tenhamos contribuído para a vossa busca interior ou tão simplesmente para arrancar uma gargalhada, já terá valido tudo a pena. E o mote de sempre, não disfarcem, já sabem, desmascarem o vosso eu. Um grande abraço apertado. Ai, já estou aqui um bocado...
Está difícil, não é?
Um abraço muito apertado. E olha, e uma coisa é certa. Vamos ver sempre por aí.
O dever acima de tudo.
Eu estou aqui para ajudar.
E eu estou aqui para ganhar.
Isto só vale a pena se for especial.
Gente ignorante é que não.
Cuidado, isso vai correr mal.
Opa, desfruta a vida.
Camada, deixa-se de rodeio.
Ai, eu não gosto nada de conflitos.
Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces.